Bonjour mes amours, bienvenue dans ce Walk and Talk Essentials version française, au podcast du français da Fluency Academy. Moi, je suis Felipe Balotin, eu sou Felipe Balotin, e hoje a gente vai ver um diálogo sobre aquelas conversas de família. Coisa típica de família quando se reúne. E logo de início a gente já pode imaginar várias situações. E aqui vai entrar aquela frase, família é tudo igual, só muda de endereço. E é exatamente isso. Mas no diálogo de hoje você vai aprender muito vocabulário em torno desse tema, da família, e provavelmente vai lembrar de algumas cenas de vida que você mesma, já vivenciou com a sua família. Bora, on commence? Vamos começar? Bom, você já deve saber que o Walk and Talk, versão francesa, serve para que você tenha contato com o francês na sua rotina. Então aqui você vai aumentar o seu vocabulário praticando um diálogo avec des conversations de tous les jours, com conversas do dia a dia. Então tenta praticar numa hora em que você não tenha interrupções e consiga focar de fato no que a gente vai ver no diálogo. Você pode, por exemplo, estudar no seu momento de folga enquanto estiver descansando, estirado no sofá, de pernas pro ar. E claro, você pode ouvir esse episódio várias vezes. E, dica de ouro, não esquece, depois de ouvir o episódio pela primeira vez, vai lá e abre o PDF que está disponível na descrição desse episódio. No PDF você encontra a transcrição do diálogo e também uma parte de expansão de vocabulário que é muito útil para você que quer melhorar seu francês. E uma última coisa muito importante, lembra de soltar a voz. Porque durante a nossa conversa você tem que repetir tudo em voz alta comigo. E sempre que for a hora de você falar, você vai ouvir esse som aqui. Très bien! Muito bem. Então bora pro desafio, que hoje vai ser ouvir um diálogo no qual a gente vai parler de notre famille. A gente vai falar da nossa família. Algumas estruturas você já aprendeu nos episódios anteriores, mas eu tenho certeza que tem muito vocabulário novo para você. Então se prepara que você vai sair desse episódio podendo falar de toda a sua família. Presta bem atenção na situação, que eu tenho certeza que desde o início você vai conseguir entender bastante coisa. E depois de ouvir o diálogo inteiro duas vezes, a gente vai fazer aquela análise detalhada e você vai repetir tudo comigo. C'est tout bon? Então vamos lá e eu volto logo depois do diálogo.
Antoine, dis-moi, c'est qui sur la photo?
C'est moi et tante Laure. C'est le jour du mariage de mes parents.
Et ta sœur, elle est où?
Elle n'est pas sur la photo.
Vous êtes des jumeaux, non?
Oui, mais on est très différents. Moi, je ressemble plus à ma mère. Et Julie ressemble plus à notre père.
C'est vrai. Elle a ses yeux, ses lèvres et la forme de son visage.
Quand on est ensemble, les gens ne croient pas qu'on est des jumeaux. Viens ici voir d'autres photos de la famille.
Ben, très bien. Já tá claro que a conversa é entre dois homens que se conhecem, que têm uma certa intimidade. E ao longo do diálogo, você ouviu as palavras photo, mariage, parent, famille. E aí, ajudou? Algumas palavras são compreensíveis, né? Mas bom, ouve o diálogo de novo e tenta me dizer de quem essas pessoas estão falando.
Antoine, dis-moi, c'est qui sur la photo?
C'est moi et tante Laure. C'est le jour du mariage de mes parents.
Et ta sœur, elle est où?
Elle n'est pas sur la photo.
Vous êtes des jumeaux, non?
Oui, mais on est très différents. Moi, je ressemble plus à ma mère. Et Julie ressemble plus à notre père.
C'est vrai. Elle a ses yeux, ses lèvres et la forme de son visage.
Quand on est ensemble, les gens ne croient pas qu'on est des jumeaux. Viens ici voir d'autres photos de la famille.
Ben super. Agora a gente passa para a ponte. E o nosso diálogo começa com uma conversa entre duas pessoas que estão vendo um álbum de família do Antoine. E o amigo primeiro diz, Antoine, dis-moi, c'est qui sur la photo? Dis-moi é um modo de chamar a pessoa para a conversa, como no português, me diz aí, e aí. E em seguida ele usa a estrutura c'est qui sur la photo, ou seja, quem é na foto. Repara nessa entonação que vai subir, c'est qui sur la photo, e claro, bem marcada no final da frase. Então vamos repetir por partes. Primeiro a chamada, dis-moi. Dis-moi. La deuxième partie, a segunda parte, c'est qui sur la photo. Repete. C'est qui sur la photo? Agora repete a frase inteira. Dis-moi, c'est qui sur la photo? Aí o Antoine responde, c'est moi et tante Laure. Ou seja, sou eu e a tia Laure. Repara que o C é usado para identificar uma pessoa. Na frase anterior, c'est qui sur la photo? E agora, c'est moi et tante Laure. Então repete comigo. C'est moi et tante Laure. C'est moi et tante Laure. Então, como a gente diz, sou eu e a tia Laure? Bem, bravo. C'est moi et tante Laure. E agora repara na próxima frase que o se também é usado para identificar uma coisa ou um acontecimento. E a frase é: C'est le jour du mariage de mes parents. Mas vamos por partes. Aqui o Antoine está identificando o acontecimento, ou seja, o casamento. C'est le jour du mariage. Repete. C'est le jour du mariage. De novo. C'est le jour du mariage. Então, como a gente fala, é o dia do casamento? Très bien. C'est le jour du mariage. Tá, mas é o casamento de quem? E aí ele diz, de mes parents. Repete comigo, de mes parents. De mes parents. Ou seja, o casamento dos meus pais. Aqui a gente tem parent, que lembra a palavra parent em inglês, que significa os pais e não parentes. Então, de novo, de mes parents. Agora repete a frase inteira. C'est le jour du mariage de mes parents. Une dernière fois, c'est le jour du mariage de mes parents. E depois, o que que o amigo do Antoine pergunta? Ele diz, et ta sœur, elle est où? De novo, preste atenção na entonação, porque ela sobe, assim como em português. E a sua irmã, ela está onde? Ou onde ela está? Então, repete comigo com a entonação. Et ta sœur, elle est où? Et ta sœur, elle est où? Então, aqui a gente tem duas partes. Et ta sœur, e a tua irmã? Elle est où? Onde ela está? Vamos lá, mais uma vez, repete comigo. Et ta sœur, elle est où? Allez, dernière fois. Et ta sœur, elle est où? Bem, bravo, super. E aí, o que que o Antoine responde? Ele diz, elle n'est pas sur la photo. Ou seja, ela não está na foto. E aí a gente fica, vixe, onde será que está a irmã do Antoine? Bom, casos de família, né? Mas vamos por partes. Aqui a gente tem uma negação. Repete comigo. Elle n'est pas. Encore une fois, elle n'est pas. Ou seja, ela não está. E a próxima parte é sur la photo, ou seja, ela não está na foto. E aqui repara que em português a gente diz na foto, ela não está na foto. Mas em francês a gente não pode dizer elle n'est pas dans la photo, mas elle n'est pas sur la photo. E por que eu estou falando isso? Porque em francês é muito comum a gente errar nesse ponto e dizer dans la photo, como a gente pode dizer dans l'internet, mas na verdade não. A ideia aqui, em francês, é que o papel não tem lado de dentro, assim como a internet também não tem. Então, a gente vai dizer sempre sur, para dizer na foto ou na internet. Então, vamos lá, repete essas duas expressões comigo. Sur la photo. Ou, por exemplo, sur internet. Très bien. Mas vamos lá, então a frase inteira do diálogo. Elle n'est pas sur la photo. Mais uma vez, elle n'est pas sur la photo. Então, relembrando, até aqui a gente tem o Antoine e um amigo que estão vendo um álbum de família. A gente fica sabendo que as fotos são do casamento dos pais do Antoine, que ele tem uma irmã, mas que ela não está na foto. E aí o amigo do Antoine pergunta, vous êtes jumeaux, non? E aqui a gente tem a palavra jumeaux, que significa gêmeos ou irmãos gêmeos. Então, o amigo do Antoine pergunta se ele e a irmã são gêmeos. De novo, vous êtes des jumeaux, ou seja, vocês são gêmeos? Vocês são irmãos gêmeos? Mas vamos por partes. Primeiro, repete comigo a palavra jumeaux. Jumeaux. E agora, a primeira parte da frase, vous êtes des. Vous êtes des. E as duas partes juntas, como a gente diz, vocês são gêmeos? Vous êtes jumeaux? Mas repete comigo exatamente como o amigo do Antoine disse, que é vous êtes jumeaux, non? Super. E esse não no final é mais para marcar a pergunta, como em português seria vocês são gêmeos, não? Ou vocês são gêmeos, né? Então, como a gente diz em francês, vocês são gêmeos, não? Vous êtes jumeaux, non? E aí o Antoine responde que sim, mas que eles são muito diferentes. Então, ele diz assim, oui, mais on est très différent. Repete comigo, oui, mais on est très différent. Aqui ele usa o on, que significa a gente. Então, on est très différent, a gente é muito diferente. Então, como eu digo, sim, mas a gente é bem diferente. Oui, mais on est très différent. Encore une fois, oui, mais on est très différent. Ben, super. E depois ele vai explicar por que ele e a irmã são diferentes. Ele diz que se parece mais com a mãe e que a irmã, a Julie, se parece mais com o pai. Bom, eu, por exemplo, não sei bem se eu me pareço mais com a minha mãe ou com meu pai. De qualquer maneira, essas questões genéticas são muito loucas. Mas o Antoine tem isso bem claro. Porque ele explica o seguinte. Moi, je ressemble plus à ma mère et Julie ressemble plus à notre père. Mas aqui, vamos por partes. Quando ele diz moi, no início da frase, é uma maneira de insistir na pessoa que está falando e isso é bem típico do francês. Então, eu posso dizer, por exemplo, moi, je suis professeur. Eu sou professor. Que é uma maneira de chamar a atenção para o sujeito da frase e a gente não tem isso em português. Então, ele diz isso. Moi, je ressemble plus à ma mère. E aqui o je ressemble plus à ma mère significa eu me pareço mais com a minha mãe. E repara nessa palavra ma, de ma mère, que indica a relação com a mãe. Minha mãe, ma mère. Então, vamos lá. Frase inteira, como que a gente diz eu me pareço mais com a minha mãe? Ben, bravo, je ressemble plus à ma mère. E agora repete comigo a frase inteira. Moi, je ressemble plus à ma mère. Moi, je ressemble plus à ma mère. E aí o Antoine continua explicando et Julie ressemble plus à notre père, para dizer que a irmã se parece mais com o pai deles. No caso, ele diz notre père. Repara nessa palavra notre, que indica a relação com o pai. Notre père, nosso pai. E aqui a gente tem o mesmo verbo ressembler. Então, Julie ressemble. Repete comigo. Julie ressemble. De novo, Julie ressemble. E agora, a segunda parte da frase, plus à notre père, ou seja, mais com o nosso pai. Então, repete comigo, plus à notre père. Plus à notre père. E agora sim, mais uma vez a frase inteira, com as duas partes. Moi, je ressemble plus à ma mère, et Julie ressemble plus à notre père. Une dernière fois, moi je ressemble plus à ma mère et Julie ressemble plus à notre père. E o amigo do Antoine, então, concorda com ele dizendo c'est vrai, que é no sentido de constatação. Puxa, é verdade. C'est vrai. Como se eu chegasse para alguém e dissesse la langue française est trop belle, ou seja, a língua francesa é muito bonita, e a pessoa que concorda comigo diz puxa, é verdade. Ela pode dizer, mais c'est vrai, la langue française est trop belle. Mas, voltando para o diálogo, repete aí comigo o que o amigo do Antoine disse, que é, c'est vrai. E aí ele vai explicar por que ele acha que a Julie se parece mais com o pai. Ele diz, elle a ses yeux, ses lèvres et la forme de son visage. Ou seja, ele diz que a Julie tem os olhos dele, os lábios dele, e a forma do rosto dele, claro, do pai, sempre se referindo a notre père. Então, sempre que tem as palavras se e som, o Antoine está fazendo referência às características do pai deles. Então, de novo, só essas palavrinhas. Ses yeux seria os olhos dele, ses lèvres, os lábios dele, et son visage, o rosto dele. E repara que a gente usa se para falar de algo que pertence a ele, que está no plural, por isso ses yeux, ses lèvres, e son para falar de algo que pertence a ele, mas no singular, por isso son visage. Então vamos lá, repete comigo as três características: ses yeux, ses lèvres, son visage. Ses yeux, ses lèvres, son visage. Então, como a gente diz em francês, ela tem os olhos dele, os lábios dele e a forma do rosto dele? Super! Elle a ses yeux, ses lèvres et la forme de son visage. Bem, bravo! Agora vamos repetir a frase inteira. C'est vrai, elle a ses yeux, ses lèvres et la forme de son visage. E o que que o Antoine vai responder? Será que ele vai concordar com o amigo? E sim, porque ele diz: quand on est ensemble, les gens ne croient pas qu'on est des jumeaux. Ou seja, quando a gente está junto, ou quando nós estamos juntos, as pessoas não acreditam que nós somos gêmeos. Então, vamos lá, primeira parte, repete comigo. Quand on est ensemble. Quand on est ensemble. Que significa quando a gente está junto, ou quando nós estamos juntos. E a segunda parte. Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Ou seja, as gentes, as pessoas, não acreditam. Les gens ne croient pas qu'on est des jumeaux. Repete comigo. Qu'on est des jumeaux. Ou seja, que a gente é gêmeos, ou que nós somos gêmeos. Então repete a frase inteira comigo. Quand on est ensemble, les gens ne croient pas qu'on est des jumeaux. Mais uma vez, que essa frase é bem mais longa. Quand on est ensemble, les gens ne croient pas qu'on est des jumeaux. E aí o Antoine chama o amigo para ver mais fotos de família. E ele diz, viens ici voir d'autres photos de famille. E aí, na primeira parte da frase a gente tem viens ici, literalmente, vem aqui. Repara que o verbo viens pode ser uma ordem, mas nesse caso é um chamativo, tipo, vem aqui, viens ici. Então, como a gente diz de maneira informal, vem aqui? Viens ici. Viens ici. Bem, super! Agora, para a segunda parte da frase, voir d'autres photos de famille. Então, aqui a gente tem o verbo voir, seguido de d'autres photos, ou seja, ver outras fotos de famille, de família. Repete comigo, voir d'autres photos de famille. Encore une fois, voir d'autres photos de famille. Interessante que sempre depois dessa estrutura viens ici, a gente tem um verbo de ação. Então, nesse caso, viens ici voir. Vem aqui ver. Poderia ser viens ici manger. Vem aqui comer. Ou viens ici parler. Vem aqui falar. E assim por diante. Então, vamos juntar essas duas partes do que o Antoine disse para o amigo. Repete comigo. Viens ici voir d'autres photos de famille. Allez, dernière fois. Viens ici voir d'autres photos de famille. Ben, super! C'est fini! Chegamos ao final dessa nossa história de casas de família. Agora que a gente completou o segundo passo do método, essa ponte para entender o diálogo, tenho certeza que você entendeu muito melhor a conversa e ainda ampliou seu vocabulário sobre temas de família. Mas vamos para o grande salto. Eu vou reler todas as frases de novo antes de você ouvir o diálogo mais uma vez. Allez-y, vamos lá. E o diálogo começa com o amigo que diz para Antoine, Antoine, dis-moi, c'est qui sur la photo? O Antoine responde, c'est moi et tante Laure, c'est le jour du mariage de mes parents. O amigo então pergunta, et ta sœur, elle est où? O Antoine diz, elle n'est pas sur la photo. O amigo então pergunta, vous êtes des jumeaux, non? E o Antoine diz, oui, mais on est très différents. Moi, je ressemble plus à ma mère, et Julie ressemble plus à notre père. O amigo então responde, mais c'est vrai, Elle a ses yeux, ses lèvres et la forme de son visage. Yuan Tuan termine dizendo. Quand on est ensemble, le gens ne croient pas qu'on est des jumeaux. Mais viens ici voir d'autres photos de famille.
Antoine, dis-moi, c'est qui sur la photo?
C'est moi et Tante Laure. C'est le jour du mariage de mes parents.
Et ta sœur, elle est où?
Elle n'est pas sur la photo.
Vous êtes des jumeaux, non?
Oui, mais on est très différents. Moi, je ressemble plus à ma mère. Et Julie ressemble plus à notre père.
C'est vrai. Elle a ses yeux, ses lèvres et la forme de son visage.
Quand on est ensemble, les gens ne croient pas qu'on est des jumeaux. Viens ici voir d'autres photos de la famille.
Ben, c'est tout bon, tout certo. Não esquece de baixar o PDF que vai te ajudar na compreensão. E se algo te pareceu difícil, não desiste. Só vai ver que quanto mais você repete as mesmas informações, mais claras as coisas vão ficando. Et bon alors, c'est tout pour aujourd'hui. Pour hoje é tudo. Merci et on se verra dans la prochaine édition de ce Walk and Talk Essentials version française. Até a próxima. Au revoir.